UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Presta de volta aqui na UFMG Educativa às 3 horas e 35 minutos comigo, Felipe Sartoretto.
Comigo, Michele Brook. Muito boa tarde para você que está aqui na Estação do Conhecimento. Olha só, Sartor, os trabalhos de Marina RB e Walter Gran serão inaugurados hoje no Memorial Minas Gerais Vale, integrando aí o ciclo de exposições de jovens artistas mineiros e a programação da 9ª edição do Verão Arte Contemporânea. Marina RB apresenta gravuras construídas com restos de tecidos em dupla dobra e Walter Gan amostra aí em cinza fluorescente, um conjunto de aquarelas que trazem prédios modernistas.
Para conhecer mais sobre as exposições, nós conversamos agora com os artistas plásticos Marina RB e Walter Gran. Primeiramente, a Marina RB. Boa tarde, Marina.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Marina, vamos começar falando aí, em linhas gerais, o que é a exposição Dupla Dobra?
Dupla Dobra é uma exposição de gravuras. Todas elas foram construídas com retalhos de tecidos. São gravuras em metal e serigrafias. E então são dois processos diferentes. E elas trabalham a questão da manipulação, tanto manual quanto conceitual.
E por que convocar aí diálogos e atravessamentos de questões da história da arte usando tecidos?
A conversa com a história da arte é especificamente no trabalho de serigrafias. As serigrafias foram montadas como se fossem peças de mármore. E dialoga com uma tradição dentro da história da arte de falsear mármores para decorar ambientes. Eu estudei basicamente um trabalho do Fra Angelico, que fica no convento de San Marco, em Florença. Lá ele apresenta vários afrescos, mas no meio dos afrescos você encontra alguns mármores falsos. São mármores afrescados. No caso, é uma releitura que joga essa tradição para gravura. E foi o que eu apresentei nas serigrafias.
Então, esses mármores afrescados aí, no seu caso, você faz ele em tecidos?
Eu faço em tecido, porém eu capto a imagem do tecido por um processo fotográfico e realizo a serigrafia.
Bacana. Marina, fala um pouquinho da sua trajetória, quanto tempo você trabalha como artista plástica?
Nossa, essa aí eu não sei. Desde 2011, foi quando eu formei na Escola de Belas Artes, na UFMG, e comecei a fazer exposições. Dentre as principais, eu tenho sempre trabalhado questões do falso mesmo, da invenção dentro das artes, mas sem precisar de colocar em dicotomia com a realidade. É como se fosse uma coisa só, uma polarização entre esses dois opostos, que seria o fictício e o real. E tenho trabalhado essas questões com imagens que trabalham arquitetura, agora com essas dobras, com imagens que trabalham também a história da arte. A última exposição que eu fiz se relacionava com a tradição de representação de virtudes cardeais e teologais.
Tá certo. Marina, me conta pra gente, por que essa opção pelo falso, fictício em seu trabalho?
Eu não ouvi direito.
Por que essa opção aí pelo falso, pelo fictício?
Eu acho que é uma vontade de pesquisar isso de uma forma que o fictício não seja uma coisa separada da realidade. Inclusive, eu nem uso muito essa palavra fictício. Tenho falado mais sobre a palavra fingere, que vem do latim, que abarca tanto a manipulação física, ou seja, que seria uma manipulação da realidade, quanto uma manipulação conceitual, que deu origem para fingir, para forjar no português. Acho que eu tenho interesse em pesquisar e vasculhar mais e acabar um pouco com essa dicotomia.
Bacana. Agora, Marina, qual que é a importância deste projeto, aí, o ciclo de exposições de jovens artistas mineiros, para os artistas da cena atual?
É, Belo Horizonte, a gente não tem muitas opções. Recentemente começaram a aparecer mais editais, mas, por exemplo, quando eu me formei, você contava nos dedos de uma mão quais os lugares que você poderia expor na cidade. Eu acho que o edital do Memorial, ele é dos melhores para os artistas atuais, porque incentiva o jovem artista e de uma forma que dá muita atenção para ele, porque a gente tem editais que deixam tudo na mão do artista. E no caso do Memorial, a gente é muito bem assistido. E isso é muito profissional, é muito importante para a gente que está começando.
Bacana, Marina, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Uma boa tarde aí.
Boa
sucesso
tarde,
com
obrigada.
Sucesso com a exposição.
Obrigada.
Beleza. Bom, agora são 3 horas e 41 minutos, você está no Expresso 104,5. Acabamos de conversar com a Marina RB, ela é uma das artistas plásticas que está participando do ciclo de exposições de jovens artistas mineiros. E agora a gente vai fazer o contato aí com o Walter Gann, que é outro artista participante da mostra. Boa tarde, Walter.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5. Walter, bom, a gente já falou um pouquinho aí para o ouvinte sobre a sua exposição e a exposição também da Marina RB, mas eu queria que você explicasse para a gente aí o que é a exposição Cinza Fluorescente.
Pois é, a gente começa com esse nome que, na verdade, ele parte de uma impossibilidade cromática. A gente não consegue encontrar o cinza de uma forma fluorescente, ao contrário de outras cores. Mas, na verdade, ele se refere principalmente ao concreto armado, por esse cinza, né? Porque são prédios construídos no último século. Então, a inovação que está contida nesses prédios é da técnica do concreto armado, que é super característica do modernismo. E ele também tem um sentido duplo, porque esse fluorescente, ele se refere a um desejo de se aproximar do amanhã, de poder superar o contexto em que diversos países estavam envolvidos. Então, o sentido de fluorescente é de se aproximar do amanhã, é de estar tão radiante que eles pensavam de uma forma utópica em se aproximar desse amanhã.
E por que utilizar apenas duas cores de aquarelas no seu trabalho?
É para destacar. Na verdade, como a gente já tem o concreto, então, com o tempo ele começa a ficar bem marcado, assim, com a umidade ele começa a ficar preto, ele vai ficando um pouco sujo. Então, a partir disso, eu preferi evitar as outras cores e também concentrar nisso para poder ficar mais evidente essa ideia de utopia, de outros contextos do último século.
Bacana. Agora, falando um pouco sobre a sua formação. Você é formado em artes plásticas pela Escola Guinhar, não é isso?
Isso.
Como que é a formação acadêmica de um artista? Até que ponto ela influencia ou não no trabalho?
Eu acho que é bastante individual, assim. A escola tem o papel dela, é importante, mas não é a única forma. Eu acho que tem várias formas de se chegar a sua linguagem, por exemplo. Eu acho que o mais importante é estar sempre procurando conhecer publicação, exposição, e isso fica muito fácil hoje. Acho que é importante, mas não é o único caminho. Ela não completa unicamente essa formação.
Maravilha. Agora, Walter, você também já lançou livros de poesia. Como que você transita aí entre essas duas formas de arte?
Pois é, na verdade eu faço várias coisas assim dentro do meu trabalho em arte. Na verdade, essa exposição, ela é a primeira tentativa, incursão minha dentro de pintura. Eu não tinha feito até então essas coisas. E poesia também, bom, eu acredito que tudo tudo funciona de uma forma uniforme, assim. É claro que tem a variação da linguagem, você tem alguns detalhes que variam, mas eu acho que o que eu busco como artista acaba sendo um tema uniforme, assim. Eu acho que dentro da poesia tem, eu busco muito a história do espaço, tanto que o meu último livro tem muito a ver com isso, o nome dele é Ambiente, e já tem uma relação que seria próximo da instalação, por exemplo, para fazer uma relação com as artes plásticas. Existem algumas variações de tema, por exemplo, como nessa exposição tem um tema específico, mas de uma forma geral eu entendo que não tem muito, é como se a gente tivesse uma fronteira permeável, sabe, que pudesse ir de uma para outra sem muito problema.
Walter, você falou aí que é a sua primeira incursão aí, digamos assim, pela pintura. Além da poesia, você já trabalhou com outros tipos de arte?
Eu trabalho com bastante coisa em instalação, vídeo também eu faço, muita foto, tem um pouco de tudo, assim, não tem muito problema em transitar entre elas, não.
Bacana. Walter, e na sua opinião, participando aí do ciclo de exposições de jovens artistas mineiros, como é que você avalia a importância desse projeto, como é que é para você participar aí e avaliar a importância desse projeto para artistas da cena atual?
Eu acho super importante, sempre que a gente tem um espaço que surge para acolher a produção mais atual, mais recente, é super importante. A gente vive em uma cidade que tem seus espaços, mas ainda não é o tanto que a gente gostaria. Eu acho que no cenário cultural a gente sempre pensa que poderia ter mais espaço, e eu acho que nesse sentido o Memorial é super positivo, porque é um espaço novo, é um espaço que acaba atraindo turismo também, né, o que acaba formando público. Eu acho super válido, super importante, e para as próximas edições, eu acho que, pelo contato que eu tenho, eu recomendo, acho que vale a pena tentar.
Valeu, Walter, muito obrigado pela entrevista aqui no UFMG Educativa. Sucesso com a exposição aí no ciclo de exposições de jovens artistas mineiros.
Ok, obrigado.
Valeu, boa tarde.
Boa tarde.
Maravilha, conversamos então com a Marina RB e o Walter Gran, dois artistas plásticos que estão participando do ciclo de exposições de jovens artistas mineiros. Para acompanhar outras informações sobre a exposição, facebook.com/memorialvale. A exposição estará aberta ao público até o dia 29 de março no Memorial Minas Gerais Vale, que fica ali na Praça da Liberdade, Sartorietto.
Vale conferir o trabalho aí da Marina RB e do Walter Gran.
Isso.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.